Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
Meu nome é Percy Jackson. E eu acho que está procurando por isso.
E começou!
Peraí, começou essa... Isso daí sou eu que começo.
Já era, começou.
Então, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Mystic Podcast.
O seu podcast semanal sobre jogos de mesa e fantasia. Eu sou a Pan.
Eu sou o Feldrick. E sabe o Rick Jordan, o criador do Percy Jackson? Então, ele vai ser homenageado nesse quadro do Mestre Obra.
Isso mesmo. Esse episódio tá mitológico. Lembrando que se você não conhece as redes sociais do Mystic Podcast, corre lá e conheça. Todos os links estão aqui na descrição, né, Feldrick?
Isso mesmo. Dê uma chuva de like lá e aproveita já para se inscrever no canal, nosso canal no YouTube, que vai ter alguns conteúdos diferenciados no futuro.
Me solta, me solta! É dinheiro que você quer, seu caçador mercenário?
Eu não quero seu dinheiro, Goblin Tolo. Quero apenas saber o que é isto que carregas.
Ah, tá falando dos meus cards. Se me soltar, eu posso arrumar pra você.
Não tente me enrolar.
Confie em mim, humano. Eu tenho contato lá na Mystic. Acesso antecipado aos lançamentos. Chega mais perto, que vou revelar o segredo.
Prepare-se para conhecer The Legacy of Neverrot. Cadastre-se no site e receba todas as novidades.
Bom, como já foi dito na introdução, nós vamos falar sobre Rick Jordan, que é um escritor muito famoso, importante dentro da ficção, e ele escreveu os livros de Percy Jackson.
Outras obras também que a gente vai citar sobre ele aqui, mas o principal é o Percy Jackson. E quem é o Rick Riordan?
O Richard Russell Jordan, também conhecido, né, como Rick Jordan, ele nasceu em 1964 em San Antonio, no Texas, nos Estados Unidos.
O Riordan, ele ensinava inglês e história nas escolas de São Francisco. Então ele gostava muito de história, por isso que ele quis escrever deuses mitológicos, que era algo do conhecimento e do interesse dele. É um escritor, né, que já virou best-seller do New York Times e escreveu várias séries literárias que a gente vai citar aqui. Você sabe qual que é o escritor ou escritora que inspirou o Rick Riordan?
Não, quem foi?
J.K. Rowling.
J.K. Rowling. É porque são ali, né, universo adolescente.
Sim.
Interessante. O Jordan, né? Eu vou falar Jordan agora. Ele ficou muito conhecido por escrever o Percy Jackson e os Olimpianos. Ele escreveu a série Os Heróis do Olimpo, como continuação da série do Percy Jackson e os Olimpianos.
É tipo uma ramificação, né?
Sim. Ele escreveu também a série 3 Navarre, que ajudou a escrever logo depois uma série adulta, que é a...
39 Clues, ou 39 Clues.
Escreveu o primeiro livro da série, Labirinto dos Ossos, em 2012, que completou a série que era ligada a toda a mitologia, as crônicas dos Kains. Ele também escreveu o Magnus Chase and the Gods of Asgard, que é baseada na mitologia nórdica, né? Já que ele já explorava a mitologia grega.
A grega, a egípcia e a nórdica.
Todas as mitologias, quase.
O protagonista de Percy Jackson, ele é inspirado no filho dele. Porque ele se baseou no filho dele que tem TDAH e dislexia. Então, por isso que o personagem tem essas disfunções. Ele sempre contava história para o seu filho na hora de dormir. Até que um dia, o filho disse o seguinte: por que você não escreve livros da mitologia de acordo com seu conhecimento de história? Isso que despertou a vontade dele de escrever. Então, E pra agradecer, ele homenageou o filho.
Ele se inspirou para criar o protagonista de Ladrão de Raios, né? Que é o Percy Jackson. O Riordan, ele levou o livro para a universidade, onde ele dava aula, e pediu para algumas universitários lerem e falassem o que achavam, né? Eles acharam o livro muito bom e teve essa repercussão que foi direto para a primeira editora, vendendo milhões de livros na sua primeira semana.
Para você ver que é diferente a situação dele em relação a Tolkien, né? Tolkien, quando levou o livro pra academia, pra universidade, ele foi...
Repudiado, né?
Repudiado, porque as pessoas não estavam prontas pra conhecer a fantasia dentro das universidades.
Sim. E o Riordan, quando levou pra universidade, as pessoas já haviam sido amaciadas pelo Tolkien.
Sim, pra você ver que precisa mesmo de um precursor pra abrir esse espaço. O Tolkien, por isso que ele sempre será muito importante, porque se não fosse ele...
Não aconteceria isso com o Riordan, né?
Exatamente.
A gente também tem algumas curiosidades sobre o autor. No ensino médio, o Riordan escreveu um jornal que zombava da escola dele, especialmente o time de futebol da escola, que perdia sempre.
É tipo um tabloide, né? Aquele jornal de fofocas estudantis.
Isso, tipo um que eles chamam aqui de pasquim.
Isso, que é um tabloide.
É um tabloide, mas falando, aqui a gente chama de pasquim, né?
E outra curiosidade é que o Riordan, ele já quis ser guitarrista. Então ele até se matriculou numa escola de música pra aprender a tocar guitarra, mas essa carreira não foi pra frente.
É, ele deixa como hobby aí, né? O primeiro livro dele, o qual ele se lembra ter lido mais ou menos por diversão, adivinha qual foi?
O Senhor dos Anéis.
O Senhor dos Anéis.
Tolkien novamente homenageado nesse mestre-obra. E se você ainda não escutou o Mestre Obra especial sobre Tolkien, não perca tempo. Vá lá e escute.
Enquanto estava na universidade, ele foi diretor de música em um acampamento de verão chamado os Cappers. E foi daí que ele tirou a ideia do acampamento meio-sangue. Ou seja, a realidade que ele vivia inspirou um elemento que foi introduzido nos livros.
A gente até falou num episódio aqui também que é sobre construindo personagens, a questão da pesquisa era como se fosse pesquisa de vivência. Ou seja, você vai pegar um fato que você conhece, mas você vai pensar ele de outra forma. Então, foi isso que ele utilizou, algo que ele conhecia, mas ele criou uns elementos fantásticos ali pra dar todo esse toque na história.
Isso, foi no episódio de criação de personagens, que a gente fala sobre pesquisa histórica, e a outra pesquisa que é a parte de justamente de você entender, já é da sua convivência.
E tem a pesquisa de imaginação também.
E a pesquisa de imaginação também. Então, se você ainda não ouviu...
É o episódio 6 do Mystic Podcast. Voltando às curiosidades, no tempo livre, sabe o que o Riordan gosta de fazer? Lógico, ele gosta de ler. Tocar o violão, nadar, jogar videogames também com os filhos e viajar com a família.
O Riordan, uma coisa muito interessante é que ele nunca viu os filmes do Percy Jackson, pois ele prefere o jeito dele que ele mesmo imaginou dentro das obras.
Então ele já se poupou de ficar decepcionado ou não. Porque geralmente a gente sabe, né, que os autores, eles não gostam das adaptações.
Sim.
Porque é diferente, o tempo de tela é bem menor do que páginas de livro. Então, muita coisa vai ter que sair e muitas coisas vão ter que mudar. Até a caracterização dos personagens, muitas vezes, é modificado por conta da tela, o que vai agradar o público. É diferente, então,
sim,
ele se poupou disso.
Ele não quer colocar os personagens dele pra poder dançar Lady Gaga, né?
Oh, quem assistiu Percy Jackson entendeu a referência.
Os seus livros também, só para encerrar aqui a questão das curiosidades, os seus livros de ficção para adultos ganhou o top 3 de prêmios nacionais do gênero mistério, o Edgar, o Anthony e o Chamus.
Ok, agora vamos falar um pouco da obra. A obra massa aqui, que no caso é o Percy Jackson. A série Percy Jackson e os Olimpianos, ela tem os seguintes livros, que é o Ladrão de Raios, o Mar de Monstros, a Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano.
Isso. Lembrando que só os dois primeiros foram adaptados pro cinema.
É, o terceiro, na verdade, em 2019, saiu uma matéria falando que ia ter, mas aí cancelaram de novo. Por quê? Porque o filme teve uma baixa audiência. Muitas as pessoas que leram, ou as pessoas que nem leram, mas assistiram aquele filme, não gostaram, então rejeitaram. Foi pro segundo filme, assim, com muito receio, e realmente também não deu certo, não salvou. Então, eu não sei se vai realmente ter a continuação de Percy Jackson no cinema.
Algumas curiosidades, voltando a curiosidades, agora a gente vai falar sobre curiosidades do Percy Jackson. O nome Percy Jackson foi inspirado em Perseu, obviamente, né? Eu acho que todo mundo que já assistiu deve ter percebido isso. O herói mítico que era conhecido por decapitar a própria Medusa. E todo esse arco é repercutido dentro dos livros. Ele tem em comum ainda um fato de serem filhos de deuses. Então, o Perseu, ele é filho de Zeus, enquanto Percy, dos livros, é filho de Poseidon. Em 4 anos, Percy Jackson, o Ladrão de Raios, vendeu 12 milhões de exemplares.
Na literatura foi um sucesso.
Agora a gente pode falar sobre outras obras relacionadas ao Rick.
Sim, tem a série As Crônicas dos Crane.
Que tem os livros Pirâmide Vermelha, Trono de Fogo e A Sombra da Serpente.
Também a série Os Heróis do Olimpo.
Que tem os livros O Herói Perdido, O Filho de Netuno e A Marca de Atena.
Série 39 Clues.
Que tem O Labirinto dos Ossos, Uma Nota Errada, O Ladrão de Espadas, Além do Túmulo, O Círculo Negro, Nas Profundezas e outros.
Tem também a série Três Navarre, ou Três Navarre, eu não sei, ajudem aí.
Que tem Tequila Vermelha, Etapa Mundinho de 2, O Último Rei do Texas e outros ainda.
É, que ele ainda está concluindo essas séries. Pra você ver como que ele gosta mesmo de sagas literárias. Ele gosta de dar continuação, né? Tipo o Stephen King, ele tem também as sagas, mas ele tem bastante livros únicos, né? Uma única história e não dá continuidade pra
Sim,
aquela.
Sim, muitos autores costumam escrever livros únicos, enquanto outros optam por sagas, né? Por mais de um livro pra contar uma história.
Que é o caso do Rick Riordan.
A gente vai falar sobre isso, sobre o que ele utiliza para construir essas sagas, as mitologias que ele já usou. Dentro de Percy Jackson e os Olimpianos, ele usa muito da mitologia grega.
E as Crônicas dos Kane, ele optou pela mitologia egípcia.
Os Heróis do Olimpo, dá para perceber que realmente ele usa novamente a mitologia grega, Olimpo, né?
Enquanto o Magnus Chase e os Deuses de Asgard, né? O nome já disse, os deuses de Asgard. Então, a mitologia nórdica.
Provações de Apolo, ele volta a utilizar a mitologia grega, alternando com a mitologia romana, a tradicional greco-romana.
Bem, as adaptações a gente até já tinha mencionado aqui, que é a questão dos dois filmes só do Percy Jackson, que O Ladrão de Raios foi em 2010. Nossa, já tem tanto tempo assim? Já tem 10 anos? E o Percy Jackson e o Mar de Monstro em 2013. E não tem ainda relatos de continuação.
Ok. Jogos. Vamos falar sobre os jogos.
Que não tem muito, aliás.
Jogo digital Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, que é inspirado no filme. Quando a gente fez o episódio especial sobre Nárnia, a gente citou que os filmes, quando foram lançados, eles foram acompanhados de jogos digitais. Com o mesmo nome, quase a mesma data de lançamento para promover o filme. E é exatamente o que acontece aqui. Ele tem uma jogabilidade de RPG, que é comum, né, uma questão de turnos, e você faz upgrade em alguns personagens, cria parries, para poder lutar contra os inimigos desse universo grego.
Quem lê o livro vai ver que é totalmente diferente, porque, aliás, foi inspirado mesmo só no filme. É bem diferente do livro de Rick Riordan. Outro jogo também, que agora é um jogo de mesa, que é o card game Fight of Olympus, que é um card game para 2 pessoas, bem tradicional.
Eu acho que o universo de Percy Jackson poderia sim ser explorado nas mídias de jogos, animações, justamente para expandir o universo. Só que as adaptações de filmes já meio que estragaram, então eu acho que merece um reboot aí.
É, e o que eu acho também, igual quando ele criou os deuses lá, eles não são criados, são deuses mitológicos. Então, são coisas que estão no domínio público, não é algo exclusivo dele. Por isso que ele não ganhou tanta relevância, porque não é algo inédito. É algo que muitas obras utilizam, deuses de Asgard.
É, eu vou contra um pouco isso daí, porque, assim, a Marvel utiliza o Thor. E o Thor é...
Mas tem uma releitura sobre o Thor.
Sim, é uma releitura, só que todos os conceitos que existem no universo nórdico têm a ver com o Thor da Marvel também. Ele tem os conceitos da Yggdrasil, dos mundos, é a mesma coisa praticamente. Então eu acho que a questão aí foi as adaptações que deu uma puxada pra trás.
É, se os filmes não venderam tanto, então os jogos ficaram meio... Pô, será que vai dar certo investir tanto dinheiro nisso?
É verdade. Bom, foi interessante discutir um pouco sobre essas questões do Rick Riordan, como se deu, né, essa evolução dele dentro do mercado literário, como é também para ele publicar uma das maiores obras e marcantes de todos os tempos, que é o Percy Jackson, e algumas adaptações. Aqui, assim, o Rick Riordan, ele é um autor contemporâneo que também não tem tanta coisa assim na sua vida pessoal. A gente sabe muito bem que ele teve muita influência, até porque ele é um autor relativamente novo.
Relativamente novo, né? Porque de 1964, não podemos dizer que ele é tão novinho aí.
Sim, mas eu digo no sentido assim, a escrita dele é uma escrita juvenil. Então você dá pra perceber que, assim, mesmo que não foi tão explorado da maneira correta, talvez tenha que evoluir um pouco ainda como evoluíram as obras de hoje em dia, que sai uma adaptação e aí já saem outros produtos em outras mídias diferentes.
Pra você ter até uma ideia, ele não tem séries. Geralmente as adaptações também incluem séries. E ainda não tem nenhuma do Percy Jackson.
Eu acho que Percy Jackson merece um reboot.
Merece, porque não tem como engolir aquele filme.
E o próximo tema será a diferença entre bruxos, magos e feiticeiros.
Ok, a questão é a seguinte, a gente já falou bastante sobre isso. Eu agradeço a você ouvinte que nos acompanhou até o final desse programa. Se você tiver alguma curiosidade, gostou do programa, pode nos marcar nas redes sociais que a gente citou lá no início. Pode usar a Mystic, @MysticPodcast. Pode citar a Mystic também nos marcando e também falando lá no Instagram ou também no Facebook. Nós temos o grupo também, né, Pan?
Isso, o grupo lá no Facebook, que é Mystic RPGs e Fantasia. No Discord também, o link do server tá no podcast, na descrição. Então, se você quiser também aproveitar as redes sociais e quiser sugerir uma pauta, fique à vontade, a gente vai adorar. Algum autor de fantasia ou de ficção em geral, se você quiser que a gente fale aqui, a gente vai considerar a sua vontade, né?
Sim. Pan, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por você que ouviu até aqui. E nos encontramos, né, no próximo episódio.
Toda sexta-feira, disponível em qualquer agregador. Até lá, galera.
Até. Tchau.
Tchau, tchau.
Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vêm por aí.